Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Ele era um homem bem charmoso, que além de ser charmoso, era meu chefe também. E o pior, era meu chefe e era casado. Quer dizer, colegas ali da firma diziam que ele já tinha até se separado, mas eu, sinceramente, nunca tive coragem de lhe perguntar. Até porque não tinha nem intimidade para isso, né? Aliás, nossa relação era de chefe e subordinado. Só que um dia, ele curtiu uma publicação que eu fiz no meu perfil. Eu nem sabia que ele olhava as coisas que eu postava. Porque, até porque não estava na minha lista de amigos, quer dizer, nem desconfiava. Pois além de curtir, ele ainda fez um comentário. Escreveu: show de bola. Lembra que eu tinha postado uma foto minha num barzinho junto com algumas amigas, e confesso, fiquei surpresa por ele ter comentado. Enfim, meio que passou a ser uma coisa recorrente. Qualquer coisa que eu postasse, ele curtia e às vezes até comentava. Só que estranhamente ali na empresa, o comportamento dele em relação a mim não mudou nada. Ele continuou me tratando do mesmo jeito, sério, com aquela reserva, e eu naturalmente também fiquei na minha. Não vou negar, eu me sentia mexida quando via. Porque, repito, era um cara bonito. Tinha um charme, assim, todo especial, mas é aquela coisa, né? Alguns diziam que ele continuava casado, tinha uma filha pequena com a esposa, outros diziam que ele estava separado. A verdade mesmo, eu sinceramente não sabia. Até que um dia, reparei que ele não estava usando aliança. E aí, puxei coragem, não sei de onde, e puxei conversa. Lembro que eu tinha ido encher a minha garrafinha de água na cozinha? E bem naquele momento, ele chegou. Nunca tinha me ocorrido olhar na sua mão para conferir se ele era casado, estava usando aliança. Mas nesse dia foi a primeira coisa que eu fiz, depois que a gente se cumprimentou. E como vi que não tinha aliança nenhuma, eu perguntei: então, Matheus, desculpa a minha curiosidade, mas você se separou? É que eu tô vendo que você não tá usando aliança? Ele deu assim um sorrisinho sem graça, depois me encarou. Pois é, a gente tá passando um momento turbulento no casamento, né, e resolvemos dar um tempo. Puxa, que pena, sinto muito. Tomara que vocês consigam se acertar. O que mais que eu ia dizer? Não ia também me intrometer na vida do cara, né? E começar a fazer pergunta. Tanto que ele não fez nenhum comentário, só disse aquilo. Fez aquela expressão assim, como se estivesse resignado, e acabou por ali a conversa. Nem me estendi, repito, e voltei logo para minha sala. Só que fiquei com aquilo na cabeça. Então era verdade. Ele estava realmente separado. E se eu disser que isso não mexeu comigo? Estaria mentindo. Mexeu sim. Embora eu tenha continuado na minha, aquilo mexeu comigo. Para minha surpresa, na sexta-feira seguinte, saí com duas colegas ali do meu setor. Como a gente fazia de vez em quando, fomos até um barzinho. E eu postei uma foto nossa fazendo um brinde, como aliás sempre fazia. No dia seguinte, eu fui ver, e adivinha, o Matheus tinha curtido a foto e comentado: quando que vocês vão me convidar? Eu nunca tinha prestado muita atenção, e como nunca tinha interagido com ele quando ele fazia comentário nenhum. Mas nesse dia, curti e escrevi logo embaixo: quando a gente for de novo, prometo que te chamo, tá bom? Ele curtiu a mensagem e mando um íconezinho assim, uma carinha sorrindo. E na segunda-feira, assim que cheguei na firma, notei que ele me cumprimentou assim de uma maneira mais efusiva, mais alegre, um sorriso mais aberto. E durante aquela semana toda, me pareceu que ele ficou me procurando com um olhar quando a gente estava perto um do outro. Olha, eu sentia até um tremelico toda vez que ele olhava para mim. Só que apesar disso, jamais me passou pela cabeça que na sexta-feira seguinte, perto do finzinho do expediente, ele fosse se aproximar de mim e entrar naquele assunto. E aí, Laura, por acaso vocês vão hoje naquele lugar lá onde você tirou aquela foto? Falei que não tinha combinado nada com as meninas. E foi aí que ele disse: a gente podia ir lá, né? O que você acha? Queria muito conhecer esse barzinho, tô curioso. Claro. Eu vou ver com as meninas, se elas também quiserem ir. Então, Laura, não precisa comentar nada com ela, não. Na verdade, eu estava pensando em irmos só nós dois, eu e você. Tem algum problema? Ele falou aquilo me olhando firme nos olhos, a ponto de eu pensar comigo mesmo, das duas uma: ou ele tinha algum interesse em mim, ou eu sinceramente não estava entendendo nada. Porque a gente sabe quando o homem olha pra gente com interesse. Se tiver um pouquinho de experiência, de vivência, você percebe. Sorri e falei que pra mim estava tudo bem. Olha, eu fiquei tão atarantada nesse dia. Não consegui pensar em mais nada. A ansiedade tomou conta de mim. Até que, em resumo, depois do serviço, saímos juntos ali de carro e pensa no clima de constrangimento, pelo menos num primeiro momento. Nenhum de nós dois sabia muito bem o que fazer. Aos poucos, é que a gente foi quebrando o gelo, nos sentindo mais à vontade. Ele aproveitou para fazer um monte de perguntas sobre a minha vida toda. E como não podia deixar de ser, eu também sabia, né? Eu nunca vi você postar nada assim ao lado de um cara, Laura. Deduzi que não está se relacionando com ninguém. Tô errado? Foi isso que ele me falou. E eu assenti, concordei. Pior que não, viu, Matheus? Você está certo. Aliás, já faz um tempo que eu não saio com ninguém. Mas e você? Como que está a tua situação lá com a esposa? Ah, tá na mesma, na verdade. Acho até que é fato consumado, viu? Não tem mais volta. Pra ser sincero, nem eu quero mais. De uns tempos pra cá, meu pensamento anda em outra pessoa. Sério? Mas quem é essa outra pessoa? Por acaso eu conheço? Ele não respondeu em palavras, mas sorriu pra mim. E só se eu fosse muito boba para não concluir que ele estava se referindo a mim. Até porque tem pergunta que não precisa resposta, né? Ele me olhou de um jeito e sorriu de um jeito que não deixou dúvida. E só de pensar nisso, eu me senti de um jeito como nunca tinha me sentido antes. Pensa nos momentos agradáveis que a gente passou naquele barzinho. Depois que voltamos, ainda foi melhor. Lá no bar a gente se soltou, conversou muito. Deu pra sentir que ele não era aquele chefe sempre sério, né? Aliás, eu já vinha notando isso há algum tempo, mas naquela noite parece que ele se soltou mais. Verdade que a bebida também ajudou, né? Mas foi simplesmente um momento muito gostoso. Tanto que foi inevitável, a certa altura, a gente beijar. No fundo, era para ter acontecido bem antes. Ficamos ali mais durante um tempo, depois ele me deixou em casa. E sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e não consegue nem dormir direito, porque tudo aquilo que tinha acontecido ficou ali na minha cabeça, as cenas passando pela minha mente? Como não trabalhava no final de semana, Ele ficou de me ligar no sábado para combinarmos alguma coisa. Acabamos indo até uma pizzaria no cair da noite. Ele queria me levar para um outro lugar depois, mas eu pedi que ele fosse devagar para a gente se conhecer melhor. E no domingo, curtimos um cinema, passeamos juntos. Eu simplesmente adorei tudo o que aconteceu entre nós. Embora, repito, não tenha acontecido nada além do encontro, beijos e abraços, até por conta da indefinição do casamento dele, né? Ele falou que já era fato consumado, a separação, que não tinha mais volta, mas sabe como é, né? A gente sempre fica com o pé atrás. E a coisa mais comum do mundo é os casais brigarem, discutirem, se separarem e dali a pouco estarem juntos de novo. Por isso resolvi manter uma certa distância, ter um certo cuidado. Apesar de termos começado aquele envolvimento, decidimos manter em segredo ali na firma, até por uma questão de ética profissional, pelo fato de ele ter um cargo de chefia e principalmente para não gerar zum-zum-zum nenhum, né? Nenhum dos dois queria nossos nomes envolvidos em fofoca. Até que no final de semana seguinte, tivemos finalmente a nossa primeira vez. E foi maravilhoso. Não sei se pelo fato de estar sozinha já há algum tempo, mas acabei levando muito a sério tudo o que estava rolando entre nós. Meio que me deixei conduzir. Até porque comecei a gostar dele de verdade. Esse homem começou a me conquistar com tanta facilidade, sem fazer esforço nenhum. Até porque, por trás daquela imagem de chefe, de homem sério, ele tinha um jeito tão doce, tão carinhoso. Principalmente nos nossos momentos de intimidade. Só que, claro, tem coisas que a gente não consegue esconder por muito tempo, nem disfarçar, né? Logo uma colega veio me perguntar: "Oi, Laura, olha, não quero me meter na tua vida, mas verdade que você e o Matheus estão saindo?" Tentei fugir. "Saindo? Como assim? Quem te falou isso?" "Ninguém especial, mas é que o pessoal tá todo comentando, né? Ó, se é verdade, você tem o meu apoio." Comentei com ele depois. E ele fez aquela expressão assim de preocupação. "Pois é, eu acho que a gente deve estar dando muita bandeira, né? Tomara que não chegue aos ouvidos do Dr. Carlos, que não dê nenhum problema para nenhum de nós." Apesar do nosso romance já ter caído na boca do povo ali na firma, resolvemos continuar naquela de disfarçar. Ou pelo menos não deixar tão aparente, né? Para evitar problemas maiores. Até que um dia, acabamos passando por um momento complicado, quer dizer, mais ele do que eu. Só que eu também me senti muito mal. Tínhamos combinado de almoçarmos juntos aquele dia. Só que quando estávamos saindo do carro pela porta da empresa, adivinhe quem estava lá na frente esperando por ele? A tal de Gabi, sua esposa. Quer dizer, só soube depois, né? Porque eu não a conhecia. Foi ele que me falou assim que veio. E ao ver o carro dele, ela já se aproximou e colocou a cara na janela. Como eu estava ali do lado, me encarou. Depois virou para ele e falou: "Nossa, Matheus, te mandei 1 milhão de mensagens, você não respondeu?" Todo sem jeito, até pelo fato de eu estar ali do seu lado, ele se justificou dizendo que tinha deixado o aparelho carregando e ainda acrescentou: que houve, Gabi?" Antes de responder, ela voltou a me olhar feio. "Eu precisava conversar com você, mas pelo visto, você está acompanhado, né? Não vai me apresentar, tua amiga?" Todo desconcertado. Ele falou que eu era só uma colega de trabalho, estávamos indo almoçar. Só que ela, que não é boba nem nada, retrucou, né?
Sei.
Uhum. E não tem como deixar esse almoço para outro dia? O que eu tenho para falar com você é meio urgente. Não dá para esperar. Ele olhou para mim e fez aquela cara de quem já dizia tudo. Como que se desculpando, perguntou se tinha problema. O que que eu ia dizer? Falei que não, né? E saí do carro. Eu saí e ela entrou. E os dois se foram, sabe-se lá para onde. Me senti tão mal. Principalmente porque alguns colegas viram tudo acontecendo dali do portão. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Resultado, nem fui almoçar. Saí caminhando à toa, pensando na vida. E podia ser impressão minha, mas eu percebi que ele andava esquisito demais quando voltou do intervalo. E eu mandei uma mensagem querendo saber o que tinha acontecido. O que que a ex dele queria de tão urgente? Mas ele falou que era coisa de família. Só que ele mudou comigo. Ficou distante. E o pior foi que não sei o que aquela mulher ficou pensando a meu respeito, como também não faço a mínima questão de saber. Mas ela acabou conseguindo o número do meu celular. Sabe, incrível? Foi uma surpresa para mim, porque ele naturalmente que não ia dar, né? Como foi que ela conseguiu? Eu até agora não sei. Talvez tenha ligado para a recepção da firma ali e a recepcionista tenha lhe passado. Tremi na base quando li aquela mensagem mal criada. Eu não te conheço, mas vou te dar um aviso. Se afaste do meu marido. Não queira se atravessar no nosso caminho. Eu e o Marcos temos uma filha, uma história de vida. Seria demais pedir para você não atrapalhar? Eu nem respondi. Fiquei nervosa, nervosa, nervosa. Até porque não queria entrada na jogada dela. Nem esperava que ela fosse ligar para mim. Mulher não tinha meu telefone e me conhecia. Conversei com o Matheus depois, mostrei a mensagem. Falei que sua ex não podia ficar me enviando aquele tipo de ameaça. E a sua expressão mudou na mesma hora. Deixa que eu resolvo isso, tá? Depois eu falo com ela. Só que eu insisti. Não, tudo bem. Só que eu fiquei preocupada, né? Ontem você voltou do intervalo todo esquisito, me tratando de um jeito diferente. O que que aconteceu ontem, afinal? Não aconteceu nada. Deixa que eu cuido disso. Sabe quando você sente que tem alguma coisa esquisita no ar? Quando a pessoa começa a evitar de explicar, de contar, só diz a mesma coisa. Só sabia falar aquilo, deixa que eu cuido disso. Meu medo era que os dois acabassem se acertando de volta e ele me botasse para escanteio. Coisa que, aliás, acontece muito nesse tipo de caso. Os dois tinham uma filha, enquanto nós dois não tínhamos praticamente nada. Estávamos apenas começando e nem era um relacionamento ainda, né? Quem sabe para ele fosse só um passatempo. E a verdade é que aos poucos senti que ele começou a se afastar. Claro que devia ter alguma coisa a ver com aquela ex. Até que um dia tivemos uma conversa definitiva. E eu pedi que ele fosse sincero comigo. Não me enrolasse. Não queria sofrer, nem ser a última a saber do que estava rolando. Perguntei em que pé estava a situação dele com a esposa. E foi aí que ele franziu a testa, ficou bem sério e falou: eu já devia ter conversado com você há algum tempo. O que eu posso te dizer? A gente anda se vendo, sim, conversando. Ela está querendo que eu volte para casa. Não diga. Nossa, que surpresa. Agora, eu não quero saber dela. Eu quero saber de você. É o que você quer também? Voltar para ela? Ele não respondeu em palavras. Apenas balançou a cabeça, assim, levemente, e depois ainda me pediu desculpa. Como se pedir desculpa resolvesse esse tipo de situação? Foi a mesma coisa que falar, ó, realmente, eu ando te enrolando, a gente anda se encontrando e eu vou voltar pra ela, desculpa, tá? O que adianta pedir desculpa, meu Deus? Não era desculpa que eu queria. Eu queria que ele dissesse, é o que ela quer, mas não é o que eu quero. Porque o que eu quero é ficar com você. Só que isso, esse tipo de resposta que ele esperava e que não veio, é só fantasia da minha cabeça. Para ele não me ver chorar, eu nem quis terminar aquela conversa. Até porque nem precisava, né? Simplesmente lhe dei as costas e saí caminhando. Me virei e saí caminhando pela rua. As lágrimas já banhando o meu rosto. A verdade é que ele nunca me prometeu nada. Nós nunca tivemos namoro, relacionamento, nada. Eu reconheço tudo isso. Apesar de ter dito que seu casamento não tinha mais volta, que era mesmo o fim, isso ele falou, com todas as letras. Mas a gente sabe que às vezes as pessoas falam coisas sem pensar direito, pelo impulso, até para impressionar a outra pessoa, ou para conseguir do outro o que ele quer. E às vezes, vamos ser sinceros, nem a pessoa mesma sabe o que quer e o... Deve ter sido isso que aconteceu com ele. E até por isso não guardo mágoa. Estou procurando levar a situação assim numa boa. Até porque que outro remédio? Só que é tão difícil. Porque convivemos de segunda a sexta ali na empresa. Não é fácil olhar para ele e saber que a gente não tem mais nada um com o outro. Que eu não vou... Depois do serviço, poder me encontrar com ele, beijá-lo, abraçá-lo, ouvir sua voz, contemplar o seu sorriso. E tudo isso tem me feito tanta falta. É como diz aquela música, perto dos olhos e longe do coração. Eu queria o seu amor, só que o amor dele não está guardado para mim. Tive esperança de que conseguisse conquistá-lo, mas não deu certo. A ex-mulher voltou, exigiu o seu lugar ali na vida dele e conseguiu. De modo que se eu quiser alguma coisa com ele, é só amizade, companheirismo, parceria de trabalho e nada mais. O que dizer pro meu coração, meu Deus, que é só isso que eu tenho. Se o que eu queria era tê-lo para mim. Beijá-lo, abraçá-lo, torná-lo o meu amor, o homem que eu queria para toda a vida. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride in this life with you. I won't let go till the end. So raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you, will this get it done? I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need.
momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, quando a minha mãe me deu aquela notícia, nem me surpreendi muito, porque de certo modo era uma coisa que iria acontecer mais cedo ou mais tarde. Claro, me abalei, né? Na hora, pensei na minha sobrinha, como seria a vida dessa menina. O fato é que minha irmã tinha enveredado por um caminho completamente errado. Por influência do marido, pelo fato de ela ter engravidado, a Camila tinha começado a traficar drogas junto com ele. Desde que começou a trazer o Rodrigo ali em casa, eu e a minha mãe ficamos desconfiados que ele mexesse com coisa que não presta. Só que era só uma desconfiança, pelo menos no começo. Só que depois acabamos descobrindo a verdade. O que fazer por uma pessoa que a gente ama e que está metida com gente assim? Ainda mais o marido. Sabe? Ela amava aquele marido. Ela idolatrava aquele homem. É para se ver o quanto a paixão de uma mulher pode influenciar na vida da pessoa. Todo mundo deu conselho, minha mãe principalmente, eu também, mas ela não queria saber de nada. Não vi ninguém. E para acompanhar o Rodrigo em tudo que ele fazia, ela não queria saber de nada. Só que detalhe, nenhum dos dois era usuário. Eles apenas traficavam. Pelo menos era o que ela jurava pra gente. Naquele dia, assim que cheguei em casa, lembro que a minha mãe falou, Camila foi presa, Gisele. Repito, eu sabia que cedo ou tarde ia acontecer, mas é claro que aquilo mexeu comigo. Sabe, fiquei abalada. É uma coisa que a gente nunca quer que aconteça, mesmo sabendo que a pessoa procurou. Segundo minha mãe, apenas a Camila tinha sido presa. Ele não. O Rodrigo tinha conseguido se safar. Não estava na casa quando a polícia deu a batida. A primeira pergunta que me ocorreu foi aquela. E a Nathalie, mãe? Onde que ela está? Já com o rosto banhado em lágrimas, minha mãe falou que minha sobrinha estava com o conselho tutelar. Mas que já tinha ido atrás de um advogado para conseguir pegar a menina de volta. Eu fiquei com uma pena dessa criança, porque Jesus, nem 2 anos de idade tinha. E já enfrentando aquela situação que ela nem entendia ainda. Fiquei nervosa com tudo o que estava acontecendo. Preocupada com o futuro da menina. Com o tempo, conseguimos resolver a situação dela, pelo menos isso, né? E a trouxemos ali para nossa casa. Passamos a desempenhar o papel de responsáveis. Visitamos também a Camila na cadeia, né? Até porque minha irmã, né? Filha da minha mãe. E não pode largar a pessoa assim. Mesmo sendo cabeçuda do jeito que ela era. Naturalmente que ela estava desconsolada. Ela estava, assim, num estado que, olha, mais chorava do que conversava. Implorou para que a gente ajudasse a sair daquele lugar. Lembro da mãe falando, minha filha, eu tanto te avisei, eu tanto te aconselhei, o que você quer que a gente faça agora? Milagre? Sabe, você nunca ouviu a tua mãe? Era uma coisa incompreensível. Realmente não dava para entender como ela tinha enveredado por aquele caminho. Mesmo a gente sabendo que foi influenciada pelo marido. Tudo bem que o Rodrigo era um homem simpático, charmoso, tinha muita lábia, mas ela devia ter se cuidado mais. Afinal de contas, era a sua vida e a vida da filha que estavam em perigo. Sabe, essa coisa de mudar de vida, mudar de vida quando a gente pode, sabe, enveredar por um caminho. Agora, apelando pra droga, pra tráfico, não tem como mudar de vida a não ser pra pior. E a Nathalie ainda não tinha completado nem 2 aninhos. Uma criança, um anjinho, inocente. Em resumo, ela ficou presa, o Rodrigo continuou livre e nós ficamos cuidando da menina, eu e a minha mãe. Foi somente depois de uns 20 dias que meu cunhado deu as caras. Lembro que foi num dia de semana, à noite, minha mãe estava ali preparando o jantar e eu estava ali na sala com a minha sobrinha, quando bateram na porta. Fiquei surpresa quando vi o Rodrigo ali diante de mim. Apesar de tudo, a gente não se dava mal. Sempre nos demos bem. Nunca tivemos briga, desentendimento, nada. Mesmo depois que soubemos a vida que ele levava. Só e naturalmente pelo fato da minha irmã ter sido presa. Não o recebi muito bem, nem poderia, né? O que você está fazendo aqui, hein, Rodrigo? Não bastou o estrago que você fez na vida da minha irmã? Sabe, eu falei aquilo que estava no meu coração. Tudo bem, Gisele? Nossa, não precisa me receber com 4 pedras na mão, né? Só estou querendo ver a minha filha. Será que eu posso? Ele falou aquilo e já esticou o pescoço por cima do meu ombro para ver a minha sobrinha lá sentadinha no sofá. Ela naturalmente reconheceu a voz do pai, né? E já apareceu ali, foi erguendo os bracinhos. Não tive como proibir que os dois se abraçassem e que ele entrasse e que ficasse ali um pouco fazendo carinho nela. Minha mãe também não se opôs, mas sabe, ficou com aquela cara, né, vendo aquela cena. Eu tinha certeza que ela queria falar alguma coisa, culpar o Rodrigo pelo que tinha acontecido com a Camila, mas por outro lado, deve ter ficado com medo de ele ter ido até a nossa casa para buscar a Nathalie. Mas buscar, que eu falo assim, de uma maneira definitiva, levá-la embora com ele. Já que como pai, a princípio ele tinha o direito, né? Eu até perguntei se ele estava pensando em fazer isso, mas ele desconversou. Infelizmente não, Gisele. Nem tenho como cuidar dela. Tô na correria aí de mais a mais. Tenho certeza que com vocês aqui ela tá melhor. Só que se não tiver problema, eu queria poder vir aqui de vez em quando. Para poder dar um beijo na minha filha, pelo menos. Posso? Claro que a gente não se opôs. Era o pai. A menina sentia falta dele, como sentia da mãe. Ele acabou jantando com a gente. Brincou um pouco com a filha, depois tomou seu rumo. Isso passou a ser uma coisa frequente. Não era toda semana que ele aparecia. Às vezes ficava 10, 15 dias sem dar as caras, mas sempre que vinha, trazia alguma coisa para a menina, sabe? Brincava com ela e dava para ver que ele gostava dela. Ele até ajudava, em termos de dinheiro, ali em casa. Começou a dar uma espécie de pensão que pagava a filha. Numa das visitas que fizemos para Camila, lá no presídio, contamos que o Rodrigo não tinha sumido, que havia filho de vez em quando, estava sempre por perto. Ela, na verdade, queria saber de tudo sobre ele. Chegou a pedir que a gente ficasse de olho nos seus passos, para tentar saber se ele andava saindo com outra mulher. Olha a preocupação da minha irmã. Era só o que faltava, né? A polícia cuidando dele por conta do tráfico e a gente cuidando dele por conta de outras mulheres. Minha mãe, inclusive, chegou a falar: deixa esse homem pra lá, Camila. Você tem que pensar em você, minha filha. Em você e na minha neta. Como você vai querer tocar tua vida depois de sair aqui desse lugar? Verdade seja dita, minha irmã sempre foi apaixonada pelo Rodrigo. Tanto que tinha partido para aquela vida, assim, por influência dele. E a sua maior preocupação parecia ser a possibilidade de ele se envolver com outra mulher enquanto ela estava presa. Numa dessas vezes em que ele apareceu ali em casa para ver a menina, lembro que ele falou: olha, semana que vem eu tô pensando em levar a Nathalie para passar o dia comigo. O que vocês acham? Com você, mas onde você vai levar ela? Ah, numa casa, hein, dessa de brinquedo, de shopping. É, de repente é uma boa, mas... aliás, o aniversário dela tá chegando, né? Você não esqueceu, né? Ele nem deve ter ouvido a minha pergunta. Apenas perguntou se eu queria ir também, porque aí ele viria nos buscar no domingo seguinte. Eu pensei e, no fim, acabei aceitando. Até porque minha mãe não queria deixar a netinha dela saindo sozinha ali de casa com ele, mesmo ele sendo o pai. No fundo, acho que ela tinha medo que ele levasse a menina embora para algum lugar, sem falar com ninguém. O que, convenhamos, né? Não era uma coisa impossível. Enfim, passamos um domingo gostoso. Minha sobrinha se divertiu tanto. E uma coisa eu digo, viu? Eu acho que foi nesse dia que eu passei a enxergar o Rodrigo de um jeito assim, diferente. Não sei, eu fiquei reparando no jeito dele com a minha sobrinha. Os dois brincando, se divertindo, pareciam duas crianças. Dava para ver que ele gostava dela, e não era pouco. Isso me fez sentir assim uma coisa boa, agradável. Repito o que já disse, apesar da vida que ele levava, e principalmente por ter arrastado minha irmã por aquele caminho, a gente sempre se deu bem, relativamente bem, pelo menos, o tempo todo. Nunca brigamos. Nunca tivemos uma discussão mais séria, mas acho que foi nesse dia que, sei lá, porque cargas d'água, comecei a enxergá-lo de um modo diferente. Comecei a reparar nos detalhes. Nem eu mesma entendia o que se passava comigo. Era um homem tão simpático, sabe? E tão assim, carismático. Dava para ver por que minha irmã tinha ido na conversa dele. Só que depois, quando ele me convidou para um outro passeio, eu acabei recusando. Ele tinha nos convidado para passar o final de semana na praia. Não sei, mas nesse dia senti uma coisa diferente, assim, no ar. Ele me olhando de um jeito como até então não tinha olhado, e aí me bateu aquele medo, por isso recusei. Na verdade, mesmo que quisesse, eu nem poderia ir. Até porque tinha um compromisso naquele sábado à tarde. Só que aí ele falou: não vai ser por isso, né, Gisele? A gente vai depois que você se livrar desse compromisso? Que horas que você fica livre? Sabe, ele ficou insistindo. Simplesmente não aceitou não como resposta. Falou que a gente podia ficar numa pousada. Até que no fim, de tanta insistência, eu acabei concordando. Pensei na minha sobrinha, principalmente. Ela, com toda certeza, ia adorar. A única que não aprovou muito foi a minha mãe. Enquanto eu arrumava as minhas coisas e as coisas da Nathalie, ela ficou ali no quarto, só me olhando com aquela tromba. Não tô gostando dessa história não, viu, Gisele? Você aceitando o convite desse sujeito pra ir à praia? O que que tem, mãe? Ele está querendo levar a Nathalie, aí me chamou para junto. Para ajudar a cuidar dela, né? Será que é só isso mesmo? Olha lá, hein, menina. Esse rapaz já desgraçou a vida da tua irmã. Será que agora vai querer também? Eu nem a deixei terminar. Mãe, para com isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu só estou indo para ajudar a cuidar da minha sobrinha. Aliás, se a senhora quiser ir no meu lugar, tudo bem. Eu até prefiro. Ela naturalmente não quis ir. Torceu o nariz. E ainda me deu aquele conselho: cuidado, minha filha. Veja bem o que você vai fazer, viu? Não vá você também cair na lábia desse rapaz. Você sabe o caminho que tomou tua irmã, né? É claro que eu entendia as suas preocupações. Como não entenderia? Mas garanti que ela podia ficar tranquila. Até porque eu sabia me cuidar. Chegamos à praia no sábado, à noite, e nos instalamos numa pousada. Ele escolheu dois quartos, um para mim e a Nathalie e outro para ele. Saímos para comer, depois demos umas voltas ali pelo lugar e olha, uma coisa eu preciso admitir. Tava tão gostoso, eu tava me sentindo tão bem na companhia dele. Não sei o que aconteceu comigo, mas desde aquele dia em que levamos a Nathalie naquela casa de brinquedos, que algo em mim começou a mudar em relação a ele. E nesse dia, a gente ali na praia, parece que, sei lá o que houve comigo. Às vezes, ele me olhava assim de um modo tão intenso. E no dia seguinte também foi gostoso. Subimos a serra por volta das 5 da tarde, e assim que ele parou em frente de casa, me olhou no fundo dos olhos e pediu: entra, guarda as coisas de vocês, deixa a Nathalie aí com a tua mãe e depois volta aqui pra gente conversar. Tremi dos pés à cabeça quando ele me propôs aquilo. Fiquei super pensativo, me perguntando se devia ou não aceitar aquele convite. No fim, no impulso, acabei concordando. Mas pedi que ele ficasse me esperando lá na esquina, para minha mãe não assistir a cena e ficar me recriminando depois. Aliás, ela quis saber onde eu iria quando falei que ia dar uma saída. Eu inventei uma desculpa e falei que ia na farmácia. Assim que entrei no seu carro, ele ficou me olhando de um modo inexplicável que eu não consegui interpretar. Primeiro agradeceu pela companhia, até que, em resumo, ele ligou o carro, andamos alguns quarteirões, até que ele estacionou perto de uma praça que tinha uma cancha de areia, que naquele horário estava deserto, claro. Aí se voltou para mim e deu aquele sorrinho malicioso. Se eu te fizer uma pergunta, você promete que não me leva mal? Não, o que é? É que sei lá, talvez eu esteja imaginando coisa, mas tá rolando alguma coisa entre nós? Ué, como assim? Ah, você entendeu. O jeito como a gente está se olhando, eu, por exemplo, fiquei louco para fazer uma coisa que, desde que chegamos lá na praia, eu fiquei com vontade, mas aí fiquei com medo, claro, né? Da tua reação, até porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça da pessoa, mas... E também porque a Nathalie estava junto, mas agora estamos nós dois aqui sozinhos. Eu nem tive tempo para responder, porque ele falou aquilo e veio direto para cima de mim. A verdade é que lá no fundo, meu corpo também desejava aquele beijo. Tanto que deixei me levar, correspondi. Se um tempo atrás alguém dissesse que isso iria acontecer entre nós dois, eu iria dizer que a pessoa era uma louca, porque era algo inimaginável. Só que não sei, naqueles últimos tempos, parece que algo tinha mudado em mim. Eu estava olhando para ele de um jeito que jamais olhei e jamais imaginei que fosse olhar. E ele também me olhava diferente. Dava para notar o interesse, o desejo. Vai entender o que se passa com a gente, né? Nesse dia trocamos tantos beijos e tudo foi ficando mais quente entre nós. Era algo que eu também jamais imaginei que pudesse acontecer. Mas não consegui me segurar. E quando ele me chamou para irmos a um lugar mais reservado, eu simplesmente concordei. Na verdade, eu também queria. Desejava, ansiava. Ele então me levou a um motel, onde tudo entre nós aconteceu. Claro que depois bateu aquela crise de consciência. Pensei na Camila, na minha mãe, na minha sobrinha. Mas agora não tinha como voltar atrás. Depois do desejo, ele falou: de uns tempos pra cá, eu ando pensando tanto em você que você não imagina. Tava louco pra te beijar. Mas então ficar sozinho com você num lugar como esse. A gente vai se ver mais vezes, né? Mas não sei, Rodrigo. Sei lá, eu não devia nem estar aqui agora. Não esqueço que você e a Camila. Não quero mais saber da Camila, Gisele. Desculpa, mas tô gostando de você. Mas e quando ela sair lá do presídio? Você já pensou nisso? Pensei, eu pensei, mas a gente não tem nada mais a ver, né? Eu quero você. Tô louco por você. O que eu fico me perguntando, se minha irmã ou minha mãe ficam sabendo de uma coisa dessas, o que será que fariam? Eu certamente estaria completamente perdida. Aliás, estou, né? Mesmo elas não sabendo. Por isso até pensei em me afastar dele. Mas quem diz que eu consigo? Hoje eu entendo que tanto cegou a minha irmã, o que tanto a deixou enfeitiçada por esse homem. Ele tem uma coisa que tira as forças da gente quando se aproxima. Só de ele me olhar, sinto aquele arrepio na alma, um frisson que me consome todinha. Quando ele se aproxima e me toca, meu corpo todo trepida como um vulcão. Talvez eu também esteja enveredando por um caminho sem volta, a exemplo da minha irmã. Eu sei que ele é um homem proibido para mim, mas o que posso fazer se não consigo resistir? Queria dizer não quando ele me liga, quando diz que quer me ver, mas não tenho forças. Não sei quando vou poder viver essa paixão, se é que algum dia vou poder. Muito menos até quando vou conseguir manter tudo em segredo. Aliás, minha mãe, que não é boba, já anda desconfiada. Vive me fazendo perguntas, me olhando atravessado, como se quisesse me acusar de algo. E ainda tem a minha irmã no meio disso tudo. O que que eu faço, meu Deus? Essa paixão me pegou como uma gripe. Me deixou na cama febril, à mercê dos beijos desse homem, entregue aos seus abraços. E já estou vendo a hora de vou acabar perdendo o caminho, perdendo as rédeas da minha vida, porque não consigo resistir. O que faço, meu Deus? Me diga o que faço.
Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way it's down. Down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time. A song for your heart, but when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you.
give us something.